recebeu uma indemnização por rescisão de contrato. Essa indemnização não está no relatório. E a pergunta é se a CMVM corrigiu isso e se uma parte da contraordenação tem a ver com essa falsa informação ao mercado.
Responder.
E ao acionista, desculpa.
Sobre essa matéria, o que lhe posso dizer, aliás, como tinha referido na intervenção inicial, há matérias que não são da competência da CMVM. O facto da TAP ser uma empresa pública tem também esta camada normativa adicional que resulta do facto de ser uma empresa pública e acompanha e que tem que respeitar requisitos que decorrem desse estatuto. E aí essa é uma matéria que é objeto de acompanhamento pela UTAM e, portanto, a CMVM tem detectado essa situação e encaminhou o tema para a UTAM.
Perguntar.
Mas a CMVM detectou esta situação?
Responder.
A CMVM detectou essa situação e encaminhou para a UTAM, tendo presente que a interpretação que faz daquilo que é também a informação que é necessária para os obrigacionistas poderem exercer os seus direitos. Eu enfatizo que o ponto de atuação da CMVM nesta matéria é no sentido de assegurar que os obrigacionistas têm informação adequada, relevante, suficiente, correta para poderem exercer os seus direitos relativamente às obrigações que detêm.
Para perguntar?
Gostaria de me confirmar-se que a CMVM, além de dar conta ao TAM, instou a TAP a alterar o governo, o relatório do reporte do governo societário de 2020 para corrigir essa informação.
Respondeu?
Essa é uma matéria que não está ainda fechada, mas houve de facto interações com a... Mas é uma matéria que não está ainda, ainda não foi concluída, ainda está em discussão.
Para perguntar?
Só para ter a certeza, portanto, apesar de... Porque eu li o e-mail, há um e-mail em que a CMVM diz à TAP, alterem o relatório do Governo Societário 2020 por dar uma informação errada, porque diz que não foram pagas as indemnizações e foram. Eu só quero ter a certeza de que a resposta que nos está a dar é que esse relatório não foi alterado e que essa matéria está em discussão.
Responder?
O relatório não foi alterado, a matéria está em clarificação.
Para perguntar?
No dia 7 de março, aliás, já o referiu aqui, a CMVM notificou a TAP para informar ao mercado sobre a destituição da Comissão Executiva e do Presidente do Conselho de Administração. A TAP resistiu a esse pedido da CMVM, dizendo que não tinha qualquer informação sobre as destituições que não fosse aquela apresentada na conferência de imprensa. A comunicação ao mercado só foi feita no dia 14 de março, apesar da CMVM ter instado à comunicação no dia 7 de março e o e-mail dizia urgente. Porque esta demora, e se considera que esta demora foi uma violação da vontade da CMVM?
Para perguntar.
A CMVM fez todas as demarches que entendeu que eram adequadas e que levaram a que, de facto, a emitente acabasse por emitir o comunicado, a esclarecer a situação e, portanto, do ponto de vista da CMVM, não vou aqui entrar em detalhes se devia ter sido antes ou não, cumpriu o que era essencial, que era informar o mercado nomeadamente os obrigacionistas.
Para perguntar?
Mas a TAP só informou o mercado depois de ter recebido uma carta da GTF a avisar dessas demissões. E, portanto, até lá não informou e, portanto, não cumpriu a ordem da CMVM. A CMVM dizia, a partir do momento em que há informação pública, a TAP tem que informar o mercado. A TAP recusou-se. E eu gostaria que me confirmasse essa recusa.
Para responder?
O que eu posso dizer é que houve um processo de interação entre a CMVM e a TAP, e que conduziu a que a TAP emitisse um comunicado na sequência da indicação que a CMVM lhe transmitiu.
Para perguntar?
Muito obrigada. Sr. Presidente, permita-me discordar. A CMVM diz à TAP, a informação pública tem que ser comunicada ao mercado. A TAP diz, não comunicamos nada ao mercado porque achamos que essa informação não tem que ser comunicada. E só é feita uma comunicação 5 ou 6 dias depois porque a DGTF informa formalmente a TAP que há uma destituição E, portanto, a primeira vontade da CMVM, que era a comunicação ao mercado, não foi cumprida pela TAP.
Responder?
Do ponto de vista da CMVM, foi cumprida, independentemente do lapso de tempo que passou. Enfim, isso faz parte da dinâmica dos processos e a CMVM atuou no sentido de levar a que a TAP emitisse o comunicado.
Perguntar?
Disse-nos hoje que, só por curiosidade, que foi emitido um novo comunicado quando vinha a caminho daqui. Pergunto-me se tem a ver com a TAP e se tem a ver com a Assembleia Geral da TAP ou não.
Não vi. Penso que tem a ver com a nomeação dos novos administradores.
Para perguntar?
Gostaria também de perguntar se vai haver alguma alteração ao prospecto das obrigações, face ao que estava escrito e se esse prospecto está a ser revisto de alguma forma à luz deste processo.
Responder.
Não tenho informação sobre essa matéria, mas não me parece. O prospecto foi emitido, serviu de base à emissão das obrigações, definiu os termos em que essa emissão era feita, as taxas, a emissão tem estado em mercado, tem estado a ser pagos os juros no momento próprio, a emissão tem maturidade agora em junho, portanto não estou a ver que seja necessário estar a rever o prospecto.
Para perguntar?
Tenho uma última pergunta para a qual antecipo uma resposta. Não no ano da emissão, mas nos dois anos imediatamente anteriores à emissão, 2018-2017, há um conjunto de indemnizações que são pagas a anteriores administradores que nunca foram reveladas e, inclusive, foram apresentadas de uma forma dissimulada, da mesma forma que António Aldo Neves apresenta a sua indemnização no relatório como sendo uma indemnização e um prémio salarial e não um prémio por rescisão. Há um acordo de pré-reforma com o Maximilian Urban, administrador, no valor de 1.350.000 euros, que não foi comunicado. Há um contrato de consultoria com Fernando Pinto, no momento da sua saída, de 1.600.000 euros. Há um contrato de prestação de serviços com a Atlantic Gateway, em que, curiosamente, é assinado por ambos os lados, do lado da TAP por David Pedrosa, do lado da Atlantic Gateway por David Pedrosa, e em que passa 4,3 milhões de euros da TAP para os acionistas da TAP, para além das remunerações. Tudo isto são remunerações a administradores que nunca foram comunicadas como tal nos relatórios. Mais do que remunerações, em alguns casos são indemnizações apresentadas de outra forma. A pergunta
muito
é
obrigado,
se...
Obrigado, Sra. Deputada.
Deixe-me só terminar a pergunta, Sr. Presidente, obrigada. Se compromissos financeiros destes, em alguns casos, sejam tudo somados, chega a atingir 10 milhões de euros, se devia ou não devia haver algum tipo de comunicação e transparência relativamente a eles.
Para responder...
Tanto quanto eu sei, essa situação corresponde a um período em que a empresa ainda não era emitente, portanto não tinha valores admitidos à cotação e, como eu referi no início, a minha intervenção aqui em nome da CMVM é estritamente naquilo que tem que ver com a entidade enquanto emitente de obrigações e a partir do momento em que passou a ser emitente de obrigações.
Obrigado. Usa agora a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Fátima Fonseca. Certo? Faz favor, Sra. Deputada, 9 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentando o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Dr. Luís Lajinha de Sousa, e quem o acompanha. Gostaria de começar, Sr. Presidente, com um pedido de compreensão pela eventual repetição das questões da qual será inevitavelmente alvo ao longo desta audição, não só por termos diversos intervenientes em sala, mas também atendendo à exaustiva explicação que nos procurou dar desde o início, na sua intervenção inicial, e que muito agradecemos. Mas, como referi, é importante termos absoluta clareza sobre os factos que são relatados e do seu enquadramento numa matéria que é muito técnica, mas que, sendo muito técnica, é muito relevante para o apuramento de toda a verdade material no quadro deste processo. Portanto, eu começaria por lhe perguntar, Sr. Presidente, o seguinte. Muita tem sido a informação clarificada nesta Comissão Parlamentar de Inquéritos relativamente ao conjunto de factos que culminaram na saída da engenheira Alexandra Reis da TAP, com um acordo assinado no dia 4 de fevereiro, que foi, aliás, um dia em que um dado passo ocorre a seguinte mensagem da CEO, e vou utilizar o petit nom por questão de facilidade, ao Presidente do Conselho de Administração e que diz simplesmente isto: CMVM launched. Está em condições de confirmar a hora da recepção do comunicado da TAP à CMVM?
Para responder.
Quer dizer, posso pedir para verificar, mas aqui de memória não tem nem faz parte aqui dos registros, mas podemos tentar apurar e fazer chegar aqui à Comissão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecemos essa informação. Peço desculpa, Sr. Presidente, penso que o atropelei. O comunicado em causa refere que, tendo sido nomeada pelos anteriores acionistas e na sequência da alteração da estrutura societária da TAP, Alexandra Reis apresentou hoje renúncia ao cargo. Este comunicado identifica o representante para as relações com o mercado de capitais com a CMVM, aspecto que já foi aqui abordado. Aquilo que pergunto é o seguinte: esse comunicado não contém uma assinatura digital na versão que está divulgada. Pergunto como é garantida a sua autenticidade.
Responder.
A CMVM tem um sistema que é de acesso apenas a entidades que estão credenciadas para poderem aceder ao sistema e que naturalmente fica registado quem é que acede, a hora que acede e, portanto, com a possibilidade de fazer essa identificação de quem é que esteve na origem da colocação do sistema, de informação no sistema e quem tem acesso está perfeitamente identificado, são responsáveis com relações com o mercado. Não?
Para perguntar?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, existe um sistema de difusão de informação, é isto que se refere, presumo, que será uma plataforma, é um sistema de informação, ao qual terão acesso pessoas credenciadas. Pergunto, estas credenciais são pessoais, coletivas, institucionais, qual é o modelo utilizado?
A responder.
Essas credenciais são ao nível de pessoas em concreto, não é? E que esperamos que as utilizem de forma adequada, porque é a credencial dessa pessoa que fica registada no sistema, associada à entidade que representa, naturalmente.
Para perguntar.
Muito obrigada. O Sr. Presidente referiu que é possível termos várias pessoas credenciadas para esta finalidade. Quem define as pessoas que são credenciadas para este efeito?
Responder.
É o próprio emitente que dá essa indicação.
Para perguntar.
O Sr. Presidente tem presente quem tipicamente tem essas credenciais nas entidades?
Responder.
Sem contar
o tempo.
Tem presente, Sr. Presidente, quem tipicamente tem estas credenciais, é detentora destas credenciais nas entidades emitentes?
Responder.
Enfim, não. Tipicamente, aqui de sensibilidade, não quer dizer que não possam haver, são chamados responsáveis para relações com o mercado, normalmente alguém da área de, terminologia em inglês é investor relations, ou da área financeira, que são as pessoas que normalmente lidam mais com o tipo de informação que depois tem que ser inserida no sistema para difusão, para conhecimento de todos os interessados e todos os investidores.
Para perguntar.
E tem presente, Sr. Presidente, no caso concreto da TAP, quais são as pessoas credenciadas para acesso a esta plataforma?
Para responder.
Enfim, pelo menos duas tenho indicação, mas se for necessário a completo dessa informação, eu podia, ficava registada aqui na lista de pontos a esclarecer e obtermos essa informação para partilhar com a Comissão.
Com certeza. Para perguntar.
Muito obrigada. Voltemos ao comunicado do dia 4 de fevereiro de 2022. Na sequência da divulgação pública da informação relativa à saída de Alexandra Reis, que pareceu colocar em causa o teor do comunicado inicial e, portanto, todo o debate público que existiu em torno deste tema, a CMVM interagiu com a TAP? É uma pergunta que coloco.
Responder.
A interação da CMVM é sempre com o emitente.
Para perguntar.
quais são os meios utilizados para desencadear este tipo de interação entre a CMVM e as entidades emitentes?
Vou responder.
Podem ser variados, desde contacto telefónico, e-mail, enfim, são aquilo que for mais adequado às circunstâncias, mas fica registro, enfim, o e-mail